AJCM Produções Virtuais apresenta Mix HQ, o podcast. Salve, salve! Esse é o MixCast. Eu sou o Hal Jordan e pra mim o Watchmen não passa de uma história normal.
Eu sou o baterista e já li o Watchmen 9 vezes, caminhando pra 10ª releitura. Aqui é o JB e a melhor cena do filme é Espectral e o Coruja naquela nave.
Salve, salve! Esse é o primeiro MixCast, o podcast do blog Mix HQ, e hoje, atendendo à demanda de todo o mercado consumidor da mídia e do entretenimento, trataremos do assunto Watchmen. E antes de tratarmos da grande obra cinematográfica que foi o filme desenvolvido pelo Zack Snyder, estaremos tratando também do assunto a HQ Watchmen e seu mestre criador, o mago Alan Moore. Então, para início de conversa, baterista, e a escalada do nosso primeiro podcast, Watchmen.
Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando é que você vai ouvir isso, então... Mas não pude nada ser educado. Vamos começar falando um pouquinho sobre a HQ. O Watchmen é revolucionária em vários aspectos. Isso já foi dito em vários lugares, de várias maneiras. Agora vocês me perguntam por quê? Eu explico, não tem problema. Um lunático chamado Alan Moore, movido à base de alucinógenos e muita criatividade, e bota alucinógenos nisso.
É o mago.
Rufem os tambores, essa é a nossa primeira incursão do nosso colega JB.
Boas novas para todos vocês que estão nos escutando.
Como o Xavier, antes de ser interrompido por ele. Alan Moore, em Watchmen, ele usou vários elementos típicos da literatura. Ele conseguiu mostrar que histórias em quadrinhos podiam ser, literalmente, literatura gráfica. Usando de antecipação, ironia, sarcasmo, flashbacks e toda uma gama de elementos que transformaram essa história em algo cute. Watchmen ultrapassou a barreira das... histórias em quadrinhos, começaram a ser vistas como um produto de mídia, um produto de massa. Então, tudo isso começou com Watchmen. Por isso havia tanto medo sobre esse filme, por isso havia tanta expectativa. Os fãs, eu inclusive, estavam morrendo de medo do que ia acontecer. Ainda por cima, porque Zack Snyder, atenção, isso é um spoiler, declarou que o final do filme seria diferente do final do quadrinho. Isso deixou todo mundo com muita expectativa. Mas sobre o filme nós vamos falar um pouco mais à frente. De início a gente pode começar falando acerca dos personagens de Watchmen e das estruturas da minissérie como um todo. São 12 edições, como todo mundo deve saber. Se não sabiam, sabem agora. E os personagens, os protagonistas da minissérie, da maxissérie, na verdade, são todos inspirados em velhos personagens da Charlton Comics, uma editora que foi comprada pela DC Comics, enquanto ela fazia sua impiedosa cavalgada rumo ao poder.
Nossa, impiedosa cavalgada.
É praticamente a cavalgada das Valquírias.
E por sinal, me surpreendeu escutar a cavalgada das Valquírias de Wagner, um pedaço de uma ópera em um filme de super-herói. Foi uma surpresa pra mim.
É uma grande surpresa, mas vamos deixar pra falar sobre o filme um pouco mais pra frente. Ainda estamos na segunda bola.
Tá, tá bom.
O bicho deu um corte.
E a proposta, se é pra falar da HQ, vou perguntar a alguém que, por incrível que pareça, a leu há muito pouco tempo. Você, Raul, o que achou da HQ?
Eu, sinceramente, a HQ, pra mim, não passa de uma história como outra qualquer. Agora, já me disseram que você precisa ler a HQ 2, 3, 4, 9 vezes, segundo o baterista leu, pra você conseguir tentar desmistificar o tamanho que é a obra para o universo da HQ. Então eu considero que minha opinião, por enquanto, não vai ser levada em conta, né? Até porque eu li apenas uma vez para fazer a análise junto ao filme que eu vi antes.
9 vezes caminhando para a 10ª.
Parabéns.
Tem que ter paciência.
Isso é amor, rapaz. Puro amor pela história. Você não, lê mas... que quando você começa a ler que terminou, nem se dá conta.
É, mas é boa, a história, história tem ramificações que você vai descobrir na medida que lê.
E à medida que relê.
À medida que relê, exatamente.
Principalmente, relê e relê. Eu falo isso até em relação ao filme também. Quem leu a HQ e releu, e novamente leu, e novamente releu, sempre encontrou alguma particularidade, algum detalhe, conforme o baterista encontrou. Eu posso dizer a mesma coisa em relação ao filme. Eu vi a primeira vez, vi a segunda vez, e na segunda vez eu consegui encontrar elementos que eu não tinha percebido da primeira vez que assisti. É uma obra que exige que você veja as minúcias, né? Os pequenos detalhes.
Certamente. A gente pode começar falando sobre a HQ de Watchmen, falando sobre os personagens. Começando por aquele que talvez é o mais popular de todos. O Rorschach, ele é livremente inspirado no Questão. Quem assistiu os desenhos da Liga da Justiça na temporada Sem Limites, com certeza conhece bem esse personagem.
Ou quem leu a minissérie Caçadores, lá da época que saiu Watchmen também, pela Editora Abril.
Cara, agora desenterrou, viu? Não, dessa vez ele foi longe. Agora foi longe. Se fosse possível passar cheiro através do som, eu sentiria naftalina.
Minissérie Caçadores, velho.
Minissérie Caçadores.
Oliver Queen, o Sombra,
Sombra
questão, e
questão,
Falcão Negro. Que não é o Falcão Negro em perigo, antes que alguém pense bobagens. Já o Coruja. Coruja não é o super vilão do Sindicato do Crime. DC Comics, mas é um personagem que foi também inspirado em outro herói da Charlton Comics, no caso, o Besouro Azul. Pra quem passa bastante tempo na Quadrinolândia, vai reparar que a nave do Besouro tem quase o mesmo formato que a nave do Coruja.
Esse cara velho.
Guardadas as devidas proporções.
Eu acho ela mais parecida com aqueles bichinhos, os snorkels, né, que passavam na... Já
que vocês, meus amigos, citaram principalmente o baterista, o nome do Besouro Azul, eu pediria agora, não um minuto, porque é muito tempo, mas um segundo de silêncio pela trágica morte do nosso amigo Ted Kord.
Ele já foi tarde, né? Aquele personagem é tosco demais.
Não, ele tem suas qualidades.
Depois, é porque ele foi mal aproveitado. Foi mal aproveitado e, pra mim, como eu sou um cara que gosta de curtir boas histórias, eu odiava a Liga da Justiça de... Internacional, e pra mim aquilo ali acabou com qualquer consideração que eu pudesse ter pro Ted Core ou pro Michael Carter, né? Não o nome de Gladiador Dourado.
O próprio.
Bom. E Guy Gardner também, que hoje em dia é um dos melhores personagens da tropa de Natana Reis, mas naquela época, porra, pensar.
Olha, como grande fã da Liga da LJI, da Liga de Kate Giffen, eu me comprometo a, no futuro, fazer um podcast defendendo a Liga de Kate Giffen. Mas
já, tem já tem um promotor para esse podcast. Eu vou fazer de tudo para derrubar essa sua tese.
Não percam os próximos capítulos dessa minissérie.
Voltamos ao Watchmen.
Voltando ao Watchmen. Já o nosso estimado comediante, que morre nos 5 minutos de filme, ele foi inspirado porque Alan Moore inspira. Se fosse outro cara, como Rob Liefeld, chupava. Do Pacificador. Apesar que nós já discutimos muito isso aqui, e ele parece ter um quê de pistoleiro.
É isso aí.
De qualquer forma.
Mais pra Lauta, né? Porque o Pacificador.
De qualquer forma, o Capitão Átomo, que também aparece em Liga da Justiça Sem Limites, foi a matriz do Dr. Manhattan. Que, vamos combinar, o Capitão Átomo é o cara mais forte do universo DC.
Mais do que a Jax.
Muito mais. Nesse ponto, eu discordo.
Você não conta. Sua opinião sobre o mais
forte. Nada, amigo, não tem isso. Eu discordo e pronto. A DC só tem um. Eu não vou dizer fodão, porque fodão é o Batman. Mas só tem um fortão na DC.
Mas ninguém tá falando de força física. Estou falando do que ele pode fazer. Eu falei em poder, não em força.
Eu discordo.
Eu acho que... poderio assim do Capitão Átomo se compara até ao nuclear.
Eu diria que é maior, porque no final das contas...
Os caras são dois reatores nucleares, né?
O negócio não é nem o negócio não é nem o reator nuclear, é o controle da matéria. Se ele quiser transformar roupas em diamantes, armas em flocos de milho, ele faz isso. Ele quem?
Nuclear.
Ah, bom.
Dr. Manhattan também. É. Ele só não fez isso com o revólver lá do comediante quando ele matou a Vietnã.
Pois é. Grande sacada do nosso amicíssimo e cinco comediante. Já o Ozymandias, o homem mais inteligente do mundo, esse foi pego de um personagem chamado Mestre Judoka, um exílio artista marcial. O Mestre Judoka fez uma curta aparição em Crise nas Infinitas Terras. É, isso é velho pra caralho. E a Spectral, a Silk Spectral, ela dá as caras como Sombra da Noite para os Achatão Corpus.
Bem sacado. E aquela Lei de Fantasma também, né? Daquele grupo de
combatentes da liberdade. Liberdade,
ela também se assemelha àquela personagem.
Assemelha, só que é muito óbvio que o Alan Moore, ele pegou principalmente o personagem da Shotgun Comics, que não é a mesma origem do... Não, ele já veio de outra editora, assim como o Capitão Marvel também veio de outro.
Tem achado até bom o desfecho que tinha acontecido com os combatentes da liberdade agora em...
Crise Infinita?
Crise Infinita. Aí depois estão voltando todos, né? Tá aparecendo aqueles grupos formados por empresários, né? Já montaram toda uma equipe de combatentes novamente, inclusive a Lei Fantasma, eu acho que é uma atriz, é uma modelo, uma cidadã que tomou o lugar dela.
Muito parecido com o que o Lex Luthor fez com a Corporação Infinita em 52.
É. E com o projeto Homem, como é?
É, esse é exatamente o que ele falou. Que a Corporação Infinita era só. Era o projeto Homem Comum.
Homem Comum era.
A Corporação Infinita era só o grupo de apresentação.
Ah,
era
eu lembro. Teve um,
era
teve
o cartão de visita.
O pessoal questionando a nomenclatura do que foi usado. E voltemos para o Watchmen.
Agora, já que nosso estimado JB perguntou a alguém que leu há pouco tempo as impressões sobre a história, agora sou eu que pergunto pra alguém que já leu 4 vezes, o que é que ele tem a dizer sobre o Watchmen? O que é que passou pela cabeça dele na primeira leitura, quando ele se deparou com o mundo mágico de Alan Moore?
Olha, eu quando li o Watchmen a primeira vez, eu já conheci um pouquinho de Alan Moore. Já tinha lido algumas histórias que ele escreveu com o Superman, mas sinceramente, me surpreendeu em Watchmen. Ele enlouquece. Eu não sei se isso já aconteceu antes com outras HQs que ele tenha escrito, mas eu tenho a opinião de que Alan Moore começou a enlouquecer quando começou a escrever o Watchmen.
Acho que ele já nasceu louco.
Não, eu não diria que ele nasceu louco. Se você pegar algumas histórias antigas dele da DC, você vê que ele não seguia a temática que ele passou a seguir depois de Watchmen, e continuou com V de Vingança.
Ele não fazia a história em quadrinhos de super-herói padrão, ou seja, bata no vilão, salva o mundo,
fica com a mocinha. Aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com o Jordan, agora, quando ele leu a primeira vez. Pra mim era, nossa, uma boa história, mas e daí? Pra que todo esse estardalhaço? Pra que matérias em revistas? Mas isso foi mudando com o passar do tempo, foi mudando com o passar das leituras, fui descobrindo coisas, fui vendo relações entre personagens que eu não via antes, e após ler outras HQs de Alan Moore, como o caso de V de Vingança, como algumas edições do Monstro do Pântano, foi que relendo novamente o Watchmen, eu vim descobrir que o cara é louco, é pinel, é chapado, deve fazer como eu já comentei com um baterista uma vez, ele deve pegar tudo quanto é coisa, colocar dentro de um caldeirão e cheirar de uma vez, mas tem que admitir, ele pode ser cabeça dura em relação a algumas coisas, mas o cara é um gênio. Nos quadrinhos, nas últimas décadas, apareceram poucos como ele. E ele foi o primeiro. Ele foi quem deu abertura pra gente como Neil Gaiman,
Frank Miller.
Grant Morrison.
Frank Miller partiu do Alan Moore? Não, é porque a chegada do Alan Moore em Watchmen, quando ele fez, deu uma abertura pra vários outros artistas dos quadrinhos. Começou com a invasão britânica, porque a DC Comics ela foi pra Inglaterra no selo deles, lá, atrás de novos talentos para revistas mensais. Foi esse pessoal que trouxe, o Alan Moore, o Neil Gaiman, Brian Boland, que fez Piada Mortal, todo esse pessoal. Eles começaram a fazer quadrinhos usando o estilo britânico de se fazer aquele super-herói e a riqueza geral, que se imprimou pelo realismo, ou então pela ausência total de realismo. porque o super-herói sempre ficou muitas
880.
Vezes... 880. Exatamente, 880. O super-herói sempre ficou muitas vezes num meio termo, aquela coisa que é irreal, mas ele tem um pé, um tem alguns dedos na realidade. Os britânicos nunca foram disso. Então Piada Mortal é dessa safra, Cavaleiro das Trevas é dessa safra, e por aí vai. Então tudo começou aí. Voltando agora pro filme, antes de mais nada, alguém me explique por que todo mundo tem super força.
Cara, é um filme de super-herói.
Eu achava que era normal.
Não, mas não é normal. Era pra ser pessoas comuns que se vestem com trajes coloridos extravagantes. Só que devia ter super poder era o Dr. Manhattan.
Como
aqui eu pensava nisso. Só que tem rola a sequência no beco, e aí a Espectral e o Coruja voam do melhor estilo Bruce Lee e colocam todo mundo no chão.
Como eu achei que todo mundo tinha que ter poder, eu estranhei e eu fiquei procurando qual é o poder desse Vaito aqui, que eu não tô vendo poder nenhum deles. O homem mais inteligente do mundo, eu não vi ele fazendo nada até o final do filme, que ele mete o cacete lá em todo mundo.
Mas mesmo assim, eu é uma coisa que eu acho estranho, parece que todo mundo super, até o Rochá dá um soco, o cara voa, essas coisas. É,
acho que é um super pulos também, né, que ele dá cada impulso, na hora que ele tá tentando invadir lá a área militar onde tá o Dr. Manhattan.
É porque já se convencionou, na HQ tudo bem, não ser pessoas comuns vestindo roupas coloridas, como o baterista disse, beleza, mas na mídia de cinema, em filmes de super-herói, já se convencionou que quem veste roupa colorida
tem que ter algum poder.
Tem que ter algum poder. É um patamar acima das pessoas comuns.
Eu já acho que essa é uma convenção desnecessária. Isso é cabível nos seus eventos locais.
Não,
da mesma forma, seria igualmente estranho um filme do Super-Homem, por exemplo, onde não tem poderes.
Se bem que eu acho que foi uma coisa aceitável, né? Os camaradas apenas tinham uma certa destreza na arte marcial, tinham um soco mais forte, mas nada que fugisse do sei lá, algo muito surreal.
É o Bruce Lee. De qualquer forma, vamos nesse bloco falar antes de dar nossas impressões sobre o filme. Nós vamos falar um pouco sobre a produção deles, sobre os teasers lançados e, posteriormente, vamos falar sobre o tão polêmico filme, Watchmen.
Os teasers foram foda. É tanto que quando a gente tava assistindo ali, eu tava mostrando. A cena que você mais viu no teaser era aquela pose, a pose da Júpiter caindo, né?
A Espectral.
A Espectral, ela caindo naquela forma de pronta pra lutar, quando descia lá pra fazer aquele resgate. O primeiro resgate dela sair em patrulha com o Coruja. E aquilo ali foi legal, velho. Aquilo ali era o que dava a impressão de que o filme era todo de ação. E a impressão que passava pra quem não conhecia a história era que o filme seria foda, seria todo tipo X-Men.
Seria o que teve um efeito dúbio, porque quem nem o HQ sabe que ela não é uma coisa voltada só pra ação, e aí quando de repente vê aquela história aproximada no filme de porrada, ficou decepcionado.
Tem pouca porrada no filme, né? Tirando aquela parte do salvamento e a parte da invasão do presídio, eu acho que acaba ali. Tem aquela lutinha meia boca do final, tchau.
E tem a do Beco.
A do Beco, pronto. Tem a do Beco.
Com várias fraturas expostas.
A famosa cena do Beco com suas fraturas expostas e etc.
E assassinato, né?
Eu acho que ele morreu ali.
Não, tem sequência, tem bandidos naquela sequência ali que são assassinados pelos dois. É uma cena lá que Espectral toma a faca da mão do cara e enfia na jugular deles.
Eu achei essa questão dos poderes um tanto quanto desnecessária, mas vamos esperar a nova versão de Watchmen, que deve chegar nos cinemas. E nessa versão teremos algumas cenas adicionais, entre elas a morte de Hollis Mason, o Coruja original.
Vai ter uma nova versão do Watchmen?
É uma nova versão que vai voltar para os cinemas com algumas cenas extras. Uma delas, já foi divulgada por Zack Snyder, vai ser a morte do Coruja.
Do Coruja original.
Agora, puta merda, o filme já tem 2 horas e meia. Imagina aumentando cenas do diretor.
Não, mas ele já disse que vão ser no máximo 5 minutos adicionais. É uma coisa que...
aumentar 5 minutos, pra que aumentar o filme? Já grande.
Segundo ele, algumas cenas que são necessárias para compreender melhor o que desenrolou. Eu também achei agora isso, vendo só como filme, deixando de lado que existe um gibi por trás daquilo tudo. Eu achei o filme tanto quanto corrido. Ele dá para ver que o trabalho dele para adaptar, para visualmente falando, é muito bem feito. Muito bem feito mesmo. As locações, as roupas, as músicas da época. Como o Hal Jordan já disse algumas vezes,
casou tudo. Momento com música, com
a produção,
com história, né? O contexto histórico, com a época em que estava se ambientando aquela história, a música que estava sendo usada como DG, o figurino dos personagens, tudo foi muito bem casado.
Verdade seja dita, quem fez essa parte da produção do filme está de parabéns.
A produção do filme é ótima. Uma coisa que me surpreendeu.
Eu tenho questionado muito essa parte do comparativo, né? Todo mundo está tratando o Watchmen à base da HQ. Então tudo que está se discutindo está levando em consideração como é que estava na HQ e como é que ficou no filme. Então eu tento analisar mais a parte separada da coisa, né? O filme como obra cinematográfica, e como obra cinematográfica, nota 10, excepcional. Eu acredito que o filme ficou bem amarrado desde o início, com aquela sua introdução fazendo uma espécie de epílogo de tudo que havia acontecido antes, para fazer com que o telespectador não necessariamente tivesse a necessidade de ler a HQ antes para que se entendesse o desenrolar da trama.
Na verdade, eu acho que, ainda sobre essa questão da comparativo, isso me lembra um caso que ocorreu quando um amigo foi ao cinema assistir. E ele disse que chegou na sessão e tinha um cara do lado dele com uma edição encadernada de Watchmen. E ele olhava, ele abria a revista em certa cena, então olhava pra tela e olhava pra...
Cara, isso é um otário.
Loucura. São fãs chiitas.
Ele era algum fiscal, por acaso, de alguma entidade que ia promover um prêmio por conta da adaptação 100% fiel.
Não, o cara é um fã xiita, como eu disse. Eu tenho certeza de que nos filmes do Harry Potter deve ter alguém que faz a mesma coisa.
Brincadeira, velho.
É loucura.
Tem louco pra tudo.
Total.
Tentando analisar o filme só como filme mesmo, as comparações são inevitáveis. Só que o cinema, ele dá toda uma nova gama de possibilidades. Tem um monte de coisa que pode ser enfocada, assim, novos elementos narrativos podem ser inseridos. Agora, eu acho que o filme, ele, até a cena da prisão, tudo ok. Ele é bem amarradinho e tal, ele tem passagens muito legais, só que a partir daí fica um tanto quanto corrido. Quem deve reparar é pensar que o Zack Snyder, ele, quando filmou, ele fez isso usando como base mesmo as 12 edições de Warner, na hora que elas são lançadas. Existe alguma incursão aqui e acolá, fora daquela cena, mas são coisas pequenas, coisas que passam. Pra coisas por bem da narrativa cinematográfica. Só que a partir da cena da prisão, que no quadrinho ocorre na edição 8, o filme fica tanto quanto corrido, pra mim.
Tudo bem, porque a gente tá fazendo uma análise até comparativa, mas eu acredito que ficou legal. Pra efeito de filme, geralmente, né, o filme do meio pro final, ele dá aquela apressada pra fazer com que o espectador até se empolgue mais com a obra.
É, infelizmente, é impossível você conseguir adaptar 100% ou de um HQ ou de um livro para uma produção cinematográfica. Como já foi dito tantas e tantas vezes, mais recentemente, alguns anos atrás, com o lançamento de Senhor dos Anéis.
Era o que eu ia falar.
São duas mídias totalmente diferentes.
Era o que eu ia falar. Não, o retorno do rei foi totalmente condensado, né?
Por mais que a gente...
Em duas horas e meia de filme.
Por mais que a gente queira ver aquela sequência transportada diretamente para as telas de cinema, infelizmente não dá. A gente tem que olhar pela perspectiva de que uma coisa que funciona muito bem em um quadrinho ou em uma página de um livro, nem sempre dá certo quando você leva para uma tela, a tela grande.
Em contradição à velocidade que você trata aí do meio do filme ter sido muito corrido, aquele final foi meio a desejar, né?
Foi muito a desejar, na verdade. Sinceramente, eu esperava, quando eu comecei a ver as notícias, vão finalmente lançar o Watchmen e tal. Um belo dia o baterista chegou, disse que, ó, o final não é aquele da HQ. Eu comecei, eu não me lembro se isso foi o ano passado ou se foi em 2007. Eu sei que eu comecei já a pensar, caraca, vão mudar o final de Watchmen. Danada que eles vão fazer pra substituir aquela explosão e aquela...
Não é nem isso. Não é só o caso da mudança do contexto do final da história. O que eu falo realmente, o que não empolgou foi as cenas do final, né? Não, a gente esperava um super final. O filme começou naquela sua gradação de toda a obra, né? Começa mostrando o desenrolar de tudo que vai acontecer lá pra frente, dá uma apressada no meio, faz um recheio na história, deixa a gente com água na boca pra ver o final. Quando chega no final, velho...
É aquela coisa, o final ele é apropriado e ele é lógico. Ele foi uma ideia bem pensada, eu tenho que admitir, foi uma ideia bem pensada. Só que a forma como ela aparece, como eu disse, é muito rápida. Tudo é muito condensado ali. Uma coisa, por exemplo, que me deixou na dúvida foi o relacionamento da Laurie Júpiter, a filha da Espectral, com um comediante. Porque no quadrinho tem todo um ódio dela pelo comediante, pelo que ele fez com a mãe dela e tal. Aí quando é mais pra frente que ela descobre que o cara na verdade é pai dela, e ela tem lá uma crise nervosa. Porque no momento algum do filme, ela demonstra alguma coisa por ele.
Ela é muito meigazinha. Diferente até da personagem da HQ, né? Você olha pra cara da personagem, da Lori no quadrinho, é totalmente diferente da atriz que encontraram pra fazer ela no cinema. Muito mais aceitável, claro, a atriz de cinema.
Voltando um pouquinho a cena final, eu esperava outra coisa. Porque a substituição do monstro alienígena por uma explosão supostamente causada pelo Dr. Manhattan, pra mim não é mudança de final do filme. O contexto continuou o mesmo, ele mudou a imagem só.
Eu achei até melhor, aquele monstro é muito ridículo.
Não, o monstro é, tudo bem. Agora, eu esperava um outro final, terminar de maneira diferente, como tanto alardearam pela.
Eu só esperava mais ação naquele final, até porque a mensagem final, né, de que o White é profano, né, que conseguiu através de tudo que ele fez. Conseguiu a paz mundial, né? Eu acho que deveria ter tido alguma coisa antes ali, um quebra-pau federal, uma coisa ali que.
Mas, na minha opinião.
Mas houve uma luta. Ela não foi longa, mas houve sim uma luta.
Foi muito fraca.
Foi a luta exatamente como a da HQ. O ponto que eu tô dizendo é que ele mudou o contexto, mas a história é a mesma. Quer dizer, na minha opinião, passaram uma propaganda enganosa ao dizer o diretor mudou o fim do filme.
E eu achei que mudou pra melhor, hein? Até achando que o final foi fraquinho, foi torto mesmo, mas foi melhor do que o final.
O baterista deve se lembrar que eu comentei várias vezes com ele quando ele me contou isso. Caraca, quer dizer que não vai ter mais a explosão atômica, não vai ter mais aquele monte de gente morrendo. Você recorda disso, baterista?
Lembro, claro que lembro.
Então, minha opinião é essa, que deixou a desejar nesse ponto.
Se bem que aquele monte de gente morrendo... No filme tem aquela cena da explosão, né? Ficou bem feita também.
Não, ficou. Ficou, visualmente ficou. Agora é que, na minha opinião, fizeram uma propaganda enganosa com a história de dizer que o final estava alterado.
Como defensor ferrenho da história...
A da HQ ou a do cinema?
A HQ.
A HQ não tem o que falar, né?
Como sempre.
Como sempre. Eu sou suspeito pra falar, mas acho que o final do filme... A ideia foi boa, a forma como foi apresentada é que deixa a desejar. De qualquer maneira, eu confesso que eu tive muito medo desse filme, porque eu considerava o Watchmen uma das coisas assim, impossíveis de ser adaptadas e ficar algo bom. Pois eu fico muito feliz em dizer que queimei a língua, que o filme é bom, guardadas as devidas proporções. Quem espera uma transposição fiel ao extremo das páginas do gibi para trás do cinema... Vai se decepcionar.
Ao ponto de levar a HQ pra um cinema e comparar a página por página?
Exatamente.
Tu devia ter levado.
Exatamente.
E na verdade, quanto a isso aí, eu fiquei surpreso, porque eu não vi o filme. Quando eu comecei a ler a primeira edição da Max Série, e parei na primeira porque eu não aguentei a ansiedade pra ver o filme. E parti pra ver o filme. E logo de cara, pô, eu fiquei impressionado com a qualidade da adaptação que estava sendo feita no filme. Praticamente ele pegou as primeiras páginas da edição número 1 e colocou naquela abertura ali. Ficou muito bom, muito bom.
Ficou um trabalho bem feito, a adaptação ficou boa.
Sem falar daquela espetacular abertura do filme, né? Onde vai passando os créditos iniciais, né? Onde você colocou todo um epílogo ali.
E você tá dizendo isso, sonora... E você tá dizendo isso porque não leu os apêndices, né?
Não, não li.
Imagina se ele tivesse lido.
Pois é, né?
Ia ficar apontando pra tela do computador e, ó, meu Deus, eu li sobre isso.
A trilha sonora é um assunto
à parte. A trilha sonora
é um show à parte.
É um show à parte.
Ainda sobre o filme, tem outro ponto que eu queria discutir aqui, que por que transformaram o Coruja num Batman? Porque a forma como o Dan Driver aparece no filme, ele basicamente é um Batman dos pobres.
Um Batman menos favorecido, menos abastado.
Bota menos favorecido nisso. Agora, menos favorecido de carisma, porque aquela cena dele caindo da nave dele no chão com a capa aberta, formando tipo uma... Tipo asas de morcego ou de coruja, se preferir.
Batman puro, velho.
Batman puro.
Batman puro. Sem falar em todos.
Sem falar na trilha sonora, né?
A
naquela
trilha sonora,
mesma sequência.
A trilha sonora eu me senti assistindo Batman Begins. A trilha é mesmo que tá ouvindo o filme. Eu lembro que tá assistindo o filme do Batman.
Não sei contar o visual dele, a forma como luta e tal, assim. eu acho que toda essa corrente que pendeu pra estender as cenas de combate que existem na história, eu acho que usa tudo com Coruja, já que ele participa de boa parte dela, assim. Ele tá no confronto do Beco, ele tá no resgate roxar na prisão, e ele tá no confronto final com Adrian Veidt, então...
Eu acho que ele foi pouco explorado no filme, né? Ele podia ter sido mais explorado ainda. O fodão, na verdade, na história é o roxar. A gente não tem como negar que o fodão do filme é o Rochard.
É que o Rochard, ele é o mais próximo que nós temos de um protagonista. Até pelo tempo de exposição dele na tela. Isso também acontece no Gibi, já que ele é um personagem que ocupa mais espaço, realmente. Mas no fim, termina como termina, enfim.
E o Coruja seria o personagem mais de combate, né? Tanto que ele é utilizado não só na HQ, mas também no filme, nas cenas de luta, né? Entre ele com o auxílio da Lauren, né? E... durante todo o filme, as melhores cenas eu acredito que tenham sido as que envolveram os dois. Cenas de luta, eu acredito que as melhores foram entre eles dois. Entre eles dois, não. Com eles dois.
Ah, se bem que a cena de luta com o outro só tem a do Beco, né? A do Beco e a da prisão, né? Mas vamos combinar que a abertura do filme, como você mesmo já disse, ao Jordan, a abertura do filme com a luta do comediante e todo o prólogo mostrando cenas dos apêndices, com o que aconteceu com os Minutemen e tudo, é... magistral.
E vale a semelhança, né? Vale ressaltar a semelhança dos Minutemen com a Sociedade da Justiça, né? Aquela fase da Era de Ouro dos quadrinhos, a gente ainda vê muito hoje aquelas imagens resgatadas da época da Action Comics. É praticamente aquela foto famosa dos Minutemen, é a mesma coisa que tá vendo a Sociedade da Justiça daquela época.
É porque os Minutemen, eles já são
tosco, coloridão, então é por aí.
Sorrisozinho quase infantil.
Coisinha
na época que se caçava o quê? Batedor de carteira, ladrão de banco. No máximo, um cientistazinho maluco, né?
Dava conselho.
É porque os Minutemen são reflexos da sociedade da Justiça. São contemporâneos, no fim das contas. Os Minutemen, eles são do início da década de 40.
Isso.
Durante a Segunda Guerra Mundial.
Exatamente,
a mesma época.
O mesmo período da sociedade.
Da mesma forma.
A sociedade também surgiu durante a Segunda Guerra, não é isso?
Exatamente. Da mesma forma, os combatentes do crime, que já é a segunda versão, com Coruja, Rochard e companhia, são os anos 60. A mesma época que nós temos o quê?
A Liga da Justiça.
Exatamente. Então tudo é contemporâneo. É por isso que eu digo: o Watchmen tem que ser lido incontáveis vezes. Tanto que estou indo. Felicíssimo para a minha 10ª releitura.
É um
de
herói,
muitos, espero.
É um herói.
Acreditem se quiser.
É um herói.
É, vai ser a 10ª leitura dele.
Pra gente fechar o assunto sobre filme e sobre HQ, fala aí, baterista, quais são as minúcias que existem na HQ que você encontrou em todas essas suas leituras que pode fazer com que a curiosidade se aguce para que se leia novamente aquela edição?
Olha, é coisa pra caramba. É coisa pra caramba, porque Alan Moore, ele deixa dezenas mesmo, de mensagens nos locais mais improváveis. O Watchmen, ele foi revolucionário em vários aspectos, porque uma das coisas que ele utiliza são recursos narrativos. Ele usa de antecipação, ele usa de ironia, de flashbacks, de sarcasmo, com tudo isso. Se você ler a série com atenção, consegue perceber que ele foi plantando as pistas do que ia acontecer. O leitor atento, que lê a série pela primeira vez, já sabe o que vai acontecer. Só que mesmo assim ele consegue manter o pique da leitura. Ele não perde interesse. Só os melhores escritores têm esse dom. Isso fora pequenas outras mensagens. Como ainda o formato dos balões, como enquadramento, luz e sombra, tudo isso. São minúcias dele e de David Gibbons, que é a primeira vez que estamos citando ele aqui nesse podcast. Só que o Watchmen sem Gibbons não seria o que é. Que faz dessa série um marco. Vale muito a pena. Quem tiver, ótimo, quem não tiver, compre, arrume emprestado, mas leia.
E é até uma super capacidade, falando assim, do amigo, por ter encontrado certas minúcias, encontrar a diferença que tem nos balões. Encontrar o que é que tem de tão minucioso, tão detalhista nos balões.
Você não viu nada, Jorge. Passe alguns minutos ao lado dele com o Watch e peça pra ele lhe mostrar, que ele vai lhe mostrando coisas que acontecem, tipo, tem uma imagem lá... que o meu amigo baterista destrincha a pintura, o desenho relacionado a um texto que tem no balão de uma outra coisa totalmente diferente, que é o caso dos contos do Cargueiro Negro.
Os contos do Cargueiro Negro.
Porra, ninguém tinha falado nisso ainda.
É, por isso que eu chamei agora no finalzinho pra dar uma esticada.
Porra, essa história.
Os contos do Cargueiro
Negro. A história incidental dentro de Watchmen.
Os contos do Cargueiro Negro, pra quem não leu a
essa
HQ.
Não.
Não.
É de Alan Moore também.
Mas ele escreveu dentro de Watchmen.
Inserida dentro
do Watchmen. Não foi lançada fora de
Watchmen. Não, não.
Porra, mas é uma história.
Ele escreveu a história fazendo o que o baterista me mostrou na última vez em que eu li o Watchmen, fazendo exatamente uma referência com o que estava acontecendo no mundo real.
Exato, é todo um paralelo. A narrativa da ida do homem perdido até a cidade.
De volta pra casa?
De volta pra Jamestown. De volta pra casa.
É surreal, velho. O cara faz, todo... uma, o cara faz uma jangada
com o copo dos amigos.
Os traficados, aqueles que já estavam, como ele diz, com os gases no ventre.
E tudo é paralelo com o que tá rolando naquele momento
naquela história.
No mundo real. Então, esse tipo de mensagem que passa despercebido pro leitor que pega a série pela primeira, pela segunda vez. A partir da terceira, você vai pegando essas minúcias. As pequenas mensagens que existem, como nas capas. Que todas as capas, elas são uma reprodução em escala de um detalhe do primeiro ou do segundo quadrinho. Daqui tá sendo a primeira página.
A história já começa na capa.
A história começa na capa. Que inclusive foi até Chuck Dixon que disse isso uma vez. A história começa na capa.
É, o Chuck Dixon é foda. Pra mim foi o melhor roteirista do Robin que teve até hoje.
Não, mas ele é. Dixon realmente é um cara muito bom.
Tanto de Robin como de Batman. Quando eu abri uma revista de Batman, dá uma olhada nos créditos. E tinha o nome dele ali, eu já sabia. Vai valer a pena parar e ler.
Cara, é foda.
Uma vez sobre esse negócio de história, sem parênteses, pessoal. Dixon disse, minha primeira cena tem que ser violenta. Sempre. Coisa que eu vou testar. Abrir gibi do Chuck Dixon, pode ter certeza. É porrada, é sangue.
Começa logo de cara, logo de cara.
Exatamente. Então, tem toda uma série de minúcias, coisas pequenas assim que eu percebi só depois de várias e várias releituras. Tipo, vou deixar um desafio pra quem estiver ouvindo isso aqui, pra vocês encontrarem o Clark Kent em Watchmen.
Seja, página...
Não, ele não é um vai citar nada.
Quadrinho.
É um desafio, quem quiser.
Não, aí que tá, responda, cite em qual das edições está, em que parte, em que quadrinho.
Pelo menos isso, baterista, diga a edição.
Nem é pau.
Que é isso?
Aí.
Eu não achei, eu li procurando e não achei.
Nem é pau.
Vocês viram que eu tentei.
Nem é pau. Leiam, vocês estão fazendo um bem pra si mesmo, vocês estão se dando ao gosto de uma história ótima. Aproveitem e encontrem com a Kent. O primeiro que responder vai ganhar gratuitamente
o direito de ouvir um novo podcast.
Exatamente.
Aqueles que tiverem a ousadia de mergulhar novamente em Alan Moore à procura de Clark Kent, mande e-mail.
É isso aí, para isso nós temos o e-mail do MixHQ. Portanto, você pode mandar um e-mail para mixhq@bol.com.br. Esse provavelmente ainda não é nosso e-mail definitivo. Nós estamos aprontando o blog. E assim que tivermos com o e-mail relacionado ao blog, a gente divulga. Mas por enquanto a gente vai utilizar o mixhq@bol.com.br.
E o primeiro que descobrir terá o prazer de ter o nome imortalizado.
É verdade.
No próximo Mixcast.
É isso aí. O amigo baterista, suas considerações finais.
Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco. E pronto.
É isso aí. Amigo JB, vai por essa linha.
Não. Só vou dizer a vocês, cuidem-se, se dirigirem, não bebam, se beberem, me chamem.
Muito bem. E por aqui a gente vai encerrando o primeiro podcast do Mix HQ. Fica o nosso convite para o segundo podcast, isso se realmente vingar essa nossa ideia. Desfaz-se nesse momento a rede de rádio e televisão. E no próximo podcast estaremos aqui marcando presença com mais um instigante assunto do Universo HQ. JB, baterista, Raul Jordan, até a próxima. See you.